Muito boa noite. Informação com o António Feliciano, para já os títulos.
Muito boa noite. Uma notícia. Rádio Hertz, homem que pertence à Igreja Adventista, foi detido por suspeitas de abuso sexual de criança. Sabia que um dos magrinhos de 66 nasceu em Santa Cita? Precisamente, Ernesto Figueiredo será distinguido com medalha de valor desportivo no dia da cidade de Tomar. Colisão entre automóveis provocou 6 feridos, um dos quais em estado grave, aconteceu na Sertã. Vamos ter também a nota do dia hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu geralmente muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado a partir do meio da manhã, possibilidade da ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco, ainda vento em geral fraco, superando moderado no litoral e terras altas, formação de geada e ainda pequena descida da temperatura. Máximas de 14 graus para a Guarda, 19 para Leiria e Lisboa, 20 para o Porto, Coimbra, Castelo Branco e Faro, 21 para Évora, 22 para Santarém e 23 para Tomar.
Lotes, a pensar em si.
São 19 horas.
Rádio M, em Tomar, 98 e 92 FM.
A 8 de março é o Dia da Mulher e no Lodes come o que quiser. Buffet ou em jantar servido, muito saboroso. Peixe, carne e sobremesa, tudo delicioso. Vão estar 3 salas ao seu dispor, com tudo do melhor. A música ao vivo não foi esquecida, para a noite ser mais divertida. Agora só falta mesmo a mesa reservar. 249-346-359 deve marcar, mas não se pode atrasar. Restaurante Lodes fica na Estrada da Serra, em Tomar.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Começamos com uma notícia. Rádio Hertz, um homem pertencente à Igreja Adventista de Tomar foi detido nesta quinta-feira por suspeitas de abuso sexual de uma criança. Crime que terá sido cometido desde janeiro de 2010 até março de 2016. Fonte oficial da Polícia Judiciária de Leiria, contactada pela Hertz, confirmou esta detenção e a ligação do agora suspeito à referida entidade. A vítima, hoje com 14 anos, terá sido abusada desde os 8, é filha de um casal que frequenta a igreja em causa. O homem terá aproveitado esta proximidade e o facto da criança também frequentar a igreja para cometer o crime de forma reiterada. O detido, de 54 anos de idade, vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para a aplicação de medidas de coação tidas por adequadas. Passamos para a Sertã, onde 6 pessoas ficaram feridas, uma das quais em estado grave, na sequência de uma colisão entre 2 automóveis. Este acidente aconteceu pelas 10h20 da manhã desta quinta-feira, na localidade de Faleiros. Refira-se que 2 das vítimas tinham 17 anos e foram evacuadas para unidades hospitalares de Coimbra, assim como mais 2 envolvidos. O Centro de Saúde da Sertã recebeu os outros 2 acidentados. Segundo dados da Autoridade Nacional de Proteção Civil, foram mobilizados 20 operacionais e ainda 9 veículos de apoio. Poucos saberão, mas Tomar esteve representado ao mais alto nível no histórico mundial de 1966 na Inglaterra. Na seleção de Portugal, nessa altura, pontificava um tomarense, nascido e criado em Santa Cita. Estamos a falar de Ernesto Figueiredo, um dos famosos magridos que conseguiram chegar ao 3º lugar do Campeonato do Mundo. Se Ernesto Figueiredo poderá não fazer parte da memória de muitos, por certo que a sua alcunha fará. O Altafini de Cernache, assim ficou conhecido este antigo goleador, atualmente com 77 anos e taxista de profissão, precisamente pelas ruas de Lisboa. O reconhecimento, pelo que fez, demorou a chegar, mas vai mesmo chegar. Ernesto Figueiredo será um dos homenageados no próximo 1 de março, neste caso com medalha municipal de valor desportivo, grau ouro. Olhando para o seu percurso enquanto jogador, se percebem as razões para tal distinção. É o 3º melhor marcador de sempre do Sporting Clube de Portugal, com 148 golos em 8 épocas. Começou no Grupo Desportivo da Matrena, passou pelo União do Tomar e pelo Vitória de Cernache. Seguiu-se o Sporting, então, de 1960 a 1968. Tem 2 campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal, uma Taça Europeia dos vencedores das taças. Realizou 233 jogos, marcou 147 golos. A Hertz falou em exclusivo com Altafini de Cernache, que nos disse ser uma honra ser homenageado pela Câmara da sua terra Terra Natal. Ainda tem dúvidas sobre se irá marcar presença na sessão devido ao estado adoentado em que se encontra a sua esposa, mas se tudo correr pelo melhor, estará então de volta à terra que o viu nascer.
É uma hora da minha terra, praticamente, que é a minha terra, né? Que eu sou daí, que é uma hora de ter uma homenagem destas. Qualquer um pode ter, não é?
Olhando para o seu nome e tudo aquilo que simbolizou no futebol português, há quem diga que esta homenagem deveria ter chegado mais cedo.
Pois, né? Sabe, porque isso é uma coisa que isto agora, isto já lá vão muito, não sei quantos anos, não é? Isto devia ser na altura que, quando foi a minha despedida da bola, é que era, vinham fazer a festa, não é? Não era agora, já ao fim de tantos anos, é que se lembraram de mim.
Mas ao mesmo tempo é um sinal de que a memória continua bem viva sobre aquilo que simbolizou.
Exatamente, pode ser sinal que estou bem, estou graças a Deus, tenho saúde, de maneira que não, vamos. Para mim é uma grande honra eu ir a Tomar, à cidade de Tomar, a receber essa medalha.
Como é que espera que as pessoas se recordem de Ernesto Figueiredo como jogador?
Já não sei. O que é que eu digo, não sei já. Há tantos anos que passou, não é? Eu já era vou a Tomar, sei lá, há uns 5 ou 6 anos.
Se lembra-se da sua infância por Tomar?
Sim, pois, eu joguei em Tomar, não é? Eu joguei em Tomar 4 anos, depois foi da minha terra, foi para Tomar, de Tomar fui para o Farnache, e do Farnache vim para Lisboa.
Quem nasce num local tão pequeno comparado com Lisboa, sentiu muito essa mudança na altura, ou não?
Não senti, eu já era jovem, não é? Eu queria era divertir-me e tal, naquela altura, e vai depois... Vim para o Sporting de melhor, não é? Uma pessoa fica no Sporting, nem qualquer um pode lá entrar, não é? De maneira que, foi uma honra, pronto, olha, eu andei aqui muitos anos e graças a Deus cá estou outra vez, na mesma.
Que memórias é que guarda, por exemplo, de Santa Cita?
São boas, cada vez que lá vou, cada agora já não vou lá, tenho lá casas, tenho lá terreno, e de maneira que gosto muito de Santa Cita, que é a minha terra, não é? E falo muito e tudo a malta a vida aqui, olha, Santa Cita e tal. Já não falo alto afim de cerveja, Santa Cita. De maneira que não, é difícil. É um bocado difícil a gente estar a ver agora o que é que se passou, já há tantos anos.
Poucos serão os tomarenses que saberão que tiveram um magriço.
É um magriço, sim. É verdade. Há muitos poucos que sabem, não é? Não passava um cartão a isso, com certeza, não sei. Aqui em Lisboa eu saio do carro, eu entro no carro, toda a moto me fala, não sei o que, mas aqui, lá na província é que é diferente.
Ainda hoje, então, é reconhecido por aquilo que foi.
Aqui em Lisboa sou.
Como é que se dá então esta sua passagem de grande futebolista para taxista, duas atividades completamente diferentes?
Que a minha idade que eu tinha já não tinha a idade para ter outro emprego. Engarrei-me isto.
Olhando para o futebol atual, o antigo Magriço disse que não se revê em nenhum jogador, lamentando que hoje em dia a modalidade não seja levada a sério.
Totalmente não. Não, porque agora é diferente. Eles agora têm tudo e mais alguma coisa. A gente naquela altura não tínhamos quase nada. De maneira que não, mas o futebol antigamente era outro. Isto agora brincam, andam a brincar com o futebol, mais nada. Eu estou a dizer que eu é raro ir à bola, veja lá vocês. E tenho todos os dias, todos os jogos, tenho 2 bilhetes. Quem lá vai é o meu gerro, os meus netos. É às vezes um amigo meu que dou os bilhetes, eu vou à bola, eu fico em casa.
É bom que as pessoas saibam que está em causa um dos melhores marcadores da história do Sporting Clube Portugal. Tem noção disso?
Ah, sim. Ainda consigo estar em terceiro lugar. O melhor marcador. Assim é a vida, olha. E tudo passa, não é?
E neste ano, precisamente, as cerimónias oficiais do dia 1 de março, o dia de Tomar, vão ter início às 10 da manhã com o hastear das bandeiras na Praça da República e deposição de flores na estátua de Gualdin Paes, assinalando assim a fundação do Castelo Templário há 857 anos. A sessão solene da Assembleia Municipal começa às 10h45 no Cine Teatro Paraíso e, entre outros aspectos, contará com homenagem a várias figuras e instituições tomarenses. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, falou à ERT sobre o conjunto de atividades que estão previstas para as celebrações.
Este ano estão previstas as comemorações iniciarem às 10 da manhã, com a habitual cerimónia do hastear da bandeira aqui na Praça da República, e em seguida dirigimos-nos para o Cineteatro. Está prevista uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal, cada grupo municipal irá intervir, e posteriormente iremos homenagear um conjunto de tomarenses ou pessoas de fora de Tomar que levaram longe o nome de Tomar, bem como um conjunto de trabalhadores que completaram 25 e 35 anos de serviço, respectivamente. Posteriormente, está prevista também a apresentação da nova carta de sabores que irá decorrer no mercado municipal e, durante o período da tarde, iremos inaugurar a exposição Tomar Síntese, que foi uma parceria entre o município, o agrupamento de escolas Nuno Santa Maria, a Citofeb e a Junta de Freguesia, e todos os comerciantes aqui do Centro Histórico, que vão preparar as suas montras, isto às 3 da tarde. Às 16, a inauguração da exposição coletiva no Complexo da Levada, e durante toda a tarde estará a decorrer o dia aberto nas adegas do nosso concelho.
Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Proteção Ambiental das Caldas da Rainha e do Posto Territorial da Benedita, apreendeu, numa residência de veluta na Benedita, precisamente, diversas espécies protegidas. A ação ocorreu na sequência de uma investigação por dano contra a natureza, tendo sido apreendidos 25 cobras piton, uma cobra do milho, 26 roedores que seriam utilizados para alimentar os répteis, 19 lagartos, jecos, 2 ouriços e diverso material de acondicionamento e alimentação dos répteis. A ação contou com a colaboração do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. O proprietário do imóvel foi identificado. Por Santarém, um homem de 45 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública porque tinha pendente sobre si um mandado de detenção para pagamento de 935 euros de multa ou, em alternativa, pena de prisão. O indivíduo optou por pagar a multa, pelo que foi restituído à liberdade. Ainda em matéria criminal, registro para a detenção de 2 pessoas, uma também em Santarém e outra em Abrantes, por terem sido fiscalizadas a conduzir e terem apresentado taxas de álcool no sangue de 1,48 e de 2,72 gramas, respectivamente. E um jovem de 17 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública do Entroncamento por ter sido surpreendido a conduzir um automóvel sem carta. O adolescente foi surpreendido no decurso de uma operação de fiscalização. Ainda durante as últimas horas, também na cidade dos Comboios, foi detido um homem, neste caso porque tinha sobre si um mandado de detenção. Foi encaminhado pela PSP até ao Tribunal Local a fim de ser interveniente em processo judicial. A Rede de Cidades e Vilas de Excelência vai atribuir nesta sexta-feira, pelas 21 horas, a bandeira Cidades de Excelência ao município de Vila Nova da Barquinha, em cerimónia a decorrer no Salão Nobre da Autarquia, como reconhecimento público do trabalho realizado no âmbito da requalificação da vila. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, justificou esta distinção em declarações à ERTS.
Este reconhecimento surge num processo já que se inicia em 2014, quando contactámos esta entidade, nomeadamente para, face aos projetos que se avizinhavam com o PDR 2020, enquadrarmos no âmbito, em duas vertentes essenciais, que era na regeneração urbana, como sabíamos que tudo estava direcionado para o futuro quadro comunitário nesta área, e para a regeneração urbana e para a visitabilidade urbana, e também uma das questões essenciais para a Vila Nova da Barquinha, uma vila ligada ao turismo face aos dois monumentos nacionais que temos, que era o Castelo Amorol, que era a Igreja da Atalaia. Na sequência disso, fazemos várias candidaturas a fundos comunitários, a projetos europeus, passaram depois com o respectivo ordenamento, o respectivo PARU, e aí desenvolvemos também com outras entidades a criação de startups em sistemas de coworking que vão nascer no nosso ninho de empresas, e também a revitalização toda a baixa da Barquinha, ainda a regeneração urbana, que está a ter reflexo, nomeadamente com muitas casas a recuperar devido aos incentivos que estamos a criar, quer fiscais, quer com a nossa bolsa online, como tem sido público e notório no nosso concelho.
E Fernando Freire referiu ainda que a ação da autarquia não se tem limitado às intervenções no edificado da vila, mas estende-se também à sua vivência através da inovação cultural e turística.
A inovação em termos turísticos, com vários projetos que estão a decorrer, nomeadamente do âmbito ecológico e ambiental, como seja a preservação da Ilha de Almorol, nomeadamente a intervenção que estamos na fase final, e ultimamente já pensando também no próximo ciclo, com a apresentação hoje que também se vai fazer com a rede de ciclovias de Vila Nova da Barquinha. É um trabalho que tem sido persistente, que tem feito estudo, tem feito essencialmente também alguma visibilidade pública, e é isso, no fundo, que o Instituto de Cidades e Vilas de Mobilidade não nos reconhece com esta atribuição deste galardão. Apostando na requalificação na regeneração e, no fundo, em tornar, em alindar a respectiva vila, ou seja, a vila já é linda por natureza, como sabe, pela criação do parque, mas não basta, ou seja, temos que ir muito mais além, criando também novas cenas para turistas, ou seja, o que é que quer dizer? Novos, dinamizando as artes, ou seja, que é a aposta que estamos neste momento a começar, com a questão de uma nova marca de cultura, identitária de Vila Nova Braquinha, uma terra, uma vila com cultura, uma vila com qualidade de vida. E é isso que, de facto, no contexto de redes e vilas de excelência, o Instituto nos atribuiu este galardão. Sempre no sentido de mais qualidade, e não pondo em causa, nomeadamente, o ordenamento do território. É isso que nos preocupa, ter uma vida em que as pessoas se sintam bem, interajam com a natureza e, no fundo, se sintam felizes.
A linha Cera, e agora de volta a Tomar, recebe uma vez mais aquele que é um dos mais carismáticos e tradicionais carnavais de toda a região. Este ano a iniciativa conta com quase 30 de carros alegóricos, produzidos e realizados da forma mais artesanal e onde impera apenas a vontade de brincar. A ERT esteve à conversa com João Saloca, responsável pela organização deste carnaval, levado a cabo pela ACR da linha Cera, que começou por referir o gosto que existe na elaboração do entrudo, apesar de muitas limitações financeiras e da falta de depois.
Isto é um carnaval feito com gosto, não quer dizer que o valor, que o dinheiro nos fosse tirar esse empenho que nós mandássemos fazer fora ou que alugássemos carros, ou... não é isso que é o nosso carnaval. O nosso carnaval é gosto pelo civismo, pela colaboração ali entre todos, o convívio que nós passamos ali todos os dias, grandes noites, brincadeira. É um grande convívio, onde hoje em dia já não há grandes convívios desses, porque é tudo Facebook, internet, o pessoal praticamente, isto é quase uma reunião de família nesta altura do carnaval. Cada grupo faz o seu tema, é um carnaval espontâneo, não... Nós, eu tenho o meu grupo, fazemos um tema, o outro é o grupo, eles escolhem, tentamos saber os temas que há, para não bater dois temas no mesmo carnaval iguais. A partir daí, uns fazem sobre a banda desenhada, outros fazem sobre outros... outras polémicas, outros, mas cada um faz o que quer, cada grupo decide por si. Não podemos também estar a mexer muito, porque as verbas não dá para isso. Podíamos fazer talvez melhores bailes, com melhores conjuntos, talvez os carros começar a trabalhar com mais precisão em esferovite, outros materiais mais caros, e nós não conseguimos. Pronto. Mas em questão, nós temos o pavilhão este ano, o pavilhão multiusos, que nos dava para fazer lá um baixos em condições, mas é um risco muito grande e não temos fundações, caboclos ainda para voar muito alto. O apoio ao carnaval está ligado ao apoio ao civismo. Foi a maneira que eles arranjaram para tentar evitar dar dinheiro ao carnaval da Unha Feira. Foi isso que eles decidiram. Já tive várias guerras com a Câmara em anos anteriores, já não. Acho que não vale a pena eles terem consciência deles, o que eles pretendem fazer. Porque se eles me fizessem o mesmo que fazem aí terras vizinhas sobre outros eventos que não são com apoio ao civismo, eu podia fazer com melhores condições, mas acho que não é o que eles pretendem, pronto. Então nós fazemos com o nosso suor e está bom, não. Não vale a pena estar a reclamar mais porque não nos somos ouvidos, não.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Aproxima-se uma época, uma altura do ano em que é saudável brincar, aliás, como em todo o ano, é saudável brincar, mas nesta altura brinca-se mais na época do carnaval, mas também se cometem alguns exageros e fazem-se algumas coisas que não se devem fazer. O consumo do álcool. Preocupa-nos essencialmente o consumo do álcool em todas as pessoas e também nos jovens. Os jovens portugueses têm vindo a adquirir padrões de consumo de álcool muito próximo dos nórdicos, ou seja, grandes quantidades numa mesma ocasião. Este facto pode estar relacionado com as bebidas serem baratas e de fácil acesso. Esta preferência dos jovens portugueses recai sobretudo pela cerveja e por bebidas espirituosas e bebidas de uma vez só, em quantidades muito pequenas, mas muito repetidas, os famosos shots que as pessoas costumam beber. Há um consumo muito intenso e cada vez mais frequente de bebidas destiladas e cada vez com maior consumo de álcool. É também preocupante o facto de o consumo do álcool entre as jovens do sexo feminino estar a aproximar-se muito dos jovens do sexo masculino. Portanto, as raparigas estão a começar a beber mais do que bebiam antes e, portanto, há cada vez uma diferença menor entre os consumos destes dois grupos e uma clara preferência por bebidas destiladas. Esta tendência é ainda mais importante e tem, muito relevo porque a vulnerabilidade para as doenças hepáticas é muito maior nas mulheres do que nos homens. Portanto, é preciso fiscalizar, é preciso lembrar, fiscalizar a si próprio, cada um saber que não deve consumir bebidas alcoólicas em exagero. O álcool provoca, além das doenças, provoca alterações de perda de faculdades mentais, de concentração, memória, que leva a acidentes de trânsito, alterações de comportamento. Nós conhecemos muito bem, infelizmente, que conhecemos situações de pessoas que alguém comenta, ele tem mau vinho, ele tem mau álcool. A pessoa, quando bebe, fica completamente alterada, fica agressiva e não é pouco frequente, infelizmente, não é pouco frequente aparecerem pessoas realmente maltratadas por causa do álcool e cada vez mais de ambos os sexos. O dizer que se vai beber uma bebida de um tipo porque é mais fraca do que a outra, não é verdade. Não existem bebidas fracas. O que determina o estado de alcoolemia, e alcoolemia é a concentração de álcool no sangue, é a quantidade de álcool ingerido e não a bebida ser mais ou menos fraca. Às vezes as pessoas dizem, eu bebo agora um bocadinho, mas depois vou tomar um café e fica bem. O efeito do café como estimulante nada altera o estado de embriaguez ou o estado de alcoolemia que a pessoa tiver. Vou tomar um banho frio, é só para diminuir a sensação de calor, a sensação falsa de bem-estar e de calor, e agora no inverno às vezes ouve-se esse argumento, é só para diminuir a sensação de calor que a pessoa tem quando bebe algum álcool que efetivamente provoca uma vasodilatação e a pessoa parece que se sente com menos frio, sente-se mais confortável, mas não é verdade. Nós sabemos que a perda das faculdades mentais, a concentração, a memória, a pessoa vai degradando ao longo do tempo. Por outro lado, eu gosto sempre de avisar que o consumo de álcool pode levar as pessoas que são condutoras a terem acidentes de viação e pode ser posta em causa a sua aptidão para conduzir. Uma pessoa com hábitos alcoólicos já definidos só pode conduzir ou voltar a conduzir, se for apanhado com álcool ou se o médico entender que ele não pode conduzir com álcool, não pode conduzir por ser alcoólico, só pode voltar a conduzir se frequentar consultas de alcoologia e que esteja um período de 6 meses sem consumos de álcool. Nós temos no nosso hospital uma consulta de alcoologia e, portanto, é bom que as pessoas pensem que o álcool, embora em alturas festivas possa realmente haver uma predisposição para beber mais um copo, é preciso fazê-lo com cuidado. Gozem um bom carnaval, com cuidado e sem álcool.
A nota do dia e os conselhos sempre úteis de Maria dos Anjos Esperança. E é precisamente com a nota do dia que fechamos esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.